death.
Ah, minha companheira de aventuras. Os anos passam, mas os nossos perrengues de férias continuam. Fala, suas férias frustradas da família Buscapé!
Fala, seus carros abarrotados de pai de família!
Ah lá, voltamos de férias!
Voltamos daquele jeitão, hein?
E você vê que com um clima bem de que nossas férias foram, porra, resort no Havaí, né?
Só que não, né? Primeiramente, feliz 2021, de verdade, agora pros Doninhos da Razão, porque a gente fez aquele episódio Melhores Momentos, mas a gente tava indo em 2020, né, quando a gente desejou feliz 2021. Agora, em 2021, eu quero desejar um feliz 2021.
Aquelas cabeças daquele episódio, a gente gravou em março, inclusive. A gente gravou muito tempo, a gente nem sabia o que ia acontecer. É a magia do podcast, é a magia do Henrique. Mas estamos de volta agora, 100%. Tá renascida, Modi? Está, como posso dizer, com as baterias 100% para esse ano?
Não vou dizer que sim, né? Não vou dizer que sim. Mas tô mais animada, tô mais relaxada. Deu para dar uma descansada, né? Que isso que importa. E voltamos com tudo aí para o Donos da Razão 2021, que promete. A começar aqui, né? A gente teve umas férias aí que não teve muita graça, né? Se comparar com a nossa do ano passado, que foi o quê? Viajando, né? Pegando um avião, indo para outro país, por mais que tiveram perrengues, né? Foi aquela coisa um pouco mais, né, autoastral.
A gente ficou mal acostumado com esse negócio do perrengue, porque agora eu já viajo, eu já vou com a cabeça do tipo, se der tudo errado, tá tudo bem, porque vai ter história pra contar pros doninhos.
Isso.
Num caso de pandemia, onde a gente não pode viajar, não deve viajar, né, pra lugar, pra aglomeração, então o nível de perrengue já cai, né, porque você vai ter que ir pra um lugar que vai ficar fechado. Então a gente ficou numa casa com o Alex e com a Maíra, que estiveram com a gente em Punta Cana, né, fatídica história, e a gente ficou preso numa casa, que foi basicamente o que aconteceu o ano todo.
A gente pegou o carro, foi até essa casa, a próxima aqui de São Paulo, ficamos lá e de lá a gente não saiu, a gente até fez uma mega compra, pra gente não ter que ir em mercado e nem nada do tipo, e não sair da casa, mas foi bom pra gente mudar de ambiente, porque eu acho que se a gente ficasse dentro da nossa casa, ia ficar com a cara do que foi o ano todo, e eu acho que ia ser difícil de desligar, a gente ia ficar mais no celular, a gente ia ficar fazendo coisa de casa, limpando a casa, fazendo coisas pra casa,
trabalhando.
Aquela mesma, trabalhando, a gente, querendo ou não, não ia dar essa cara de férias, assim, eu acho. Então, acho que foi bom, por mais que, né, foi bom, a gente descansou, mas é isso, né, a gente chegou numa bela conclusão de que a gente tá virando tiozinho da família, paizinho de família.
Paizinho de família. Agora, é meu personagem
é o
novo, né?
É o apelido que eu dou pro Modi, que o Modi, ele tem o personagem, né, já falei muitas vezes aqui, os bonequinhos que o Modi é, né?
Uhum.
Toda hora aí que eu tenho vários tipos de bonequinho. Agora tem o novo da coleção, que é o paizinho de família, que é...
Que é a pessoa que não tem mais paciência. E que é a pessoa que fica irritada com coisas, assim... Coisas que você vê o seu pai fazer e que ele se irrita. Você fala, por que você tá irritado com isso? Aí você começa a se irritar também. Que é do tipo, botar a mala no carro e tirar a mala do carro. Bota a sacola, tira a sacola.
Não, gente, a nossa... Eu fiquei assim, de cara. Porque a gente, juro, a gente foi passar 10 dias, uma semana? Oito dias. A gente foi passar 8 dias em São Paulo mesmo. Numa casa, entendeu? E aí, a gente foi parecendo que ia passar um mês em outro estado, porque o carro tava abarrotado. Era malas minhas e do Modi, era comida, a quantidade de comida que a gente levou, roupa de cama,
uhum.
Aí tinha a malinha do Kinder, né, que é uma bela de uma malinha, é uma grande função. Lembrando que o pistache, ele fica, quando a gente vai viajar e tal, o pistache a gente deixa ele com uma pessoa que cuida dele, né, que é o adestrador dele, e que ele ama e tal, porque tem vários cachorros lá, é como se fosse um hotelzinho mesmo.
Sim.
E o pistache, ele requer muita, muita energia, né, ele tem muita energia, então a gente sempre fica com aquele medo de levar ele pra algum lugar e dar ruim, porque se a gente distrair, ele pode comer alguma coisa e tal, então a gente deixou ele lá. O Masa fica aqui, né? Ele ficou aos cuidados de uma pessoa que vinha ver ele e tudo mais. E uma pessoa aqui do prédio. E o Kinder foi com a gente. Ainda mais porque o Kinder, ele tem alguns probleminhas, né? De coluna. E aí, isso acarreta alguns outros problemas, que é o do xixi e do cocô a qualquer momento.
Ainda
então,
tem
vocês
isso.
Vocês imaginam como foi.
Ainda tem isso. Que é o carro abarrotado. E o Kinder no colo da Modi a qualquer momento podendo cagar e mijar. E o xixi, gente, dele, ele não segura, não é que ele solta a gotinha, é o jato. Se a rola dele tiver virada pra mim, eu dirigindo, vem.
Mas deu tudo certo na saída. A gente demorou 10 horas pra sair de casa, porque era isso, né?
Então,
eu me senti muito meus pais.
Esse é o paizinho de família, essa é a função do paizinho de família, que é
o
aquele
paizinho
assim, ó.
De família...
Vamos sair às 9 da manhã, certo? Marcou horário pra sair, já é paizinho de família. Porque o jovem, tipo, a gente acorda e vai.
É.
O paizinho de família, ele já no dia anterior, tá terminando de embrulhar umas coisinhas, já deixando num cantinho da porta ali pra não esquecer. Porque o pai de família esquece.
A sacolinha.
Deixa umas sacolinhas ali. Ah, esse daqui não pode, esse aqui não sei o quê. E tem as coisas de geladeira, né? Porque o paizinho de família leva coisas de geladeira.
E numa térmica.
É, então aí, aqui, depois a gente pega as coisas, já vou deixar separado na geladeira e tal. E aí acorda. E aí fudeu, porque aí o 9 da manhã ferrou, porque aí o Kinder mijou, aí tem que limpar, aí você esqueceu que a varanda não sei o quê, aí você esqueceu de fechar não sei o quê, aí você sai 9h45.
No mínimo, né? Se não for mais que isso.
E aí já sai os dois meio bufando, né? Já sai os dois meio
suando, assim. Suadeira no bus, que ainda tá de máscara, é o bus, é uma suadeira só.
E aí é
aí
isso.
Vai, e aí o paizinho de família tá sempre com o quê? Com um bonezinho na cabeça.
Porque não deu tempo de tomar banho. Não?
porque tá corrido.
É.
Aí botou um bonezinho na cabeça, uma roupinha um pouco mais casual.
É.
Basics, né? Uma coisa basics. E aí vai. Aí 10 horas pra colocar as coisas no carro. Então o 9h45 virou o quê? 10h45. Que até sair, botar as coisas no carro. Aí faz o quê? Faz o Tetris no porta-mala.
Uhum.
Que é como que você vai fazer encaixar. Gente, meu pai, Nivas, grande Nivas, um beijo. Ele é o rei do Tetris no porta-mala do carro. Ele faz um negócio que ninguém consegue. Ele tem um jeito que fica tudo encaixadinho, que
pai
você não
família,
acredita.
Pai de família.
Paizinho de família, estamos chegando lá. E aí,
por isso que eu chamo a Modi de Nivaldinha. Quando começa esse momento, eu falo assim, lá vem a Nivaldinha. A Nivaldinha é tudo certinho, tá? Não pode jogar as
tudo
coisas no
certinho.
Carro.
Tudo certinho.
Cada um tem o seu lugar, aí tem as coisas mais duras, vão pro fundo, não sei o que, assim, Modi. Aqui, ó, 10h45. Tomou 1h45 atrasado do Ketchi.
E aí o Modi vai lá e vai entulhando as coisas no carro. Mas aí quando a gente viu, tava tudo entulhado mesmo. Era só a gente no carro. Então ficou tudo entulhado mesmo, daquele jeito, e fomos. Aí fomos, e aí vamos pra outras evidências de que a gente tá virando os paizinhos de família, né? Chegamos lá, primeiro dia, numa casa, férias, o que você faz? Vamos beber, né? Vamos beber. Aí bebemos. Eu e o André ficamos bebendo o dia inteiro. Aí bebe o dia inteiro, assim, normal, fazendo as coisas, tomando sol na piscina, jogando uma bola ali na piscina.
Batendo.
Nossa,
uma bola, né?
Batendo uma. Agora foi a tiazinha mesmo.
Ai, ai,
tamo
ai.
Ali o dia todo, conversa vai, conversa vem, fofoca, vê os bafos, né? Abre os Insta de fofoca, vai compartilhando. Aí quando viu, bebeu o dia todo, né? Ficou um pouco embriagado. Gente, queimamos a largada. Dia seguinte, eu não existi mais. Não dá, eu não consigo mais. A minha ressaca, ela não dá mais. Eu não consigo mais. Eu fico doente, entendeu? Uma coisa que você fala, passou dos 30, não tem mais ressaca. É doença mesmo. A ressaca vira doença, que você fica mal, você não consegue viver. Eu fiquei assim, fiquei com o estômago ruim. Gente, meu estômago ficou ruim a viagem inteira, por causa de um dia de bebedeira.
Pois é. E na nossa cabeça não foi aquela bebê. É que a gente ficou bebendo o dia todo.
Não foi, a gente não ficou muito. Não foi essa coisa. Ah, virou vodka. Não, nada demais. Mas é que é isso. 30 a mais é isso agora, Modi.
E aí a Modi nem.
Acha que é jovem?
E a Modi nem jantou, né, ainda, né? Porque eu tava.
Porque não consegui.
Eu tava mandando um macarrão com queijo coalho lá pra Modi. Quando eu viro, a Modi chega, encosta na pia e fala: tchau, tô indo dormir. Eu falei: calma, Modi, tô indo dormir. Foi. Subiu a escada.
Capotei.
Caiu na cama, mas tipo. Não é que ela deitou no lugar dela na cama. Ela caiu na cama e pegou, tipo, os dois lugares da cama, porque ela deitou
de lado.
Na transversal. E aí ela caiu, deitou, vi que tava tudo bem. Falei assim: ah, beleza, né? Quando eu voltar pra dormir. Voltei pra dormir, ela tava na mesma posição, na transversal. Caramba!
Eu tava cansada, esse ano foi puxado. Mas aí, gente, morri no dia seguinte. E é isso. Aí eu percebi, falei, poxa, né? Não tô me colocando no onde eu devo estar, né? Tem que dar uma moderada, porque não tenho mais estômago pra isso. Dito e feito, né? Eu fiquei a viagem inteira com o estômago ruim. Fui na farmácia comprar remédio pra mim.
É, e aí você vê que o paizinho de família chegou também quando a preocupação do dia seguinte era se a massa de pizza ia crescer ou não.
É, teve isso também, porque a gente
Alex
não...
montou lá a massinha de pizza, que é a especialidade dele e tal, não sei o quê. E aí, de repente, o papo era, não, tem que deixar num lugar quente aqui, eu vou deixar na pedra aqui, porque ela vai crescer.
Vai
não
estufar.
Sei o quê, vai estufar, não sei o quê. E aí começa os papos, mas como é que é essa receita? Ah, meia xícara de farinha, meia xícara de óleo, não sei o quê. Ah, boa, não sei o quê.
Não, gente, teve um dia que a gente fez nhoque, a gente não, né? Maíra e Alex, é. Esses dotes, né, da massa. Eles fizeram nhoque. Isso é coisa de paizinho de família. Porque o quê? Você vai numa viagem com amigos, a expectativa é o pratão mais rapidinho, uma coisa mais, né? Churrascão o dia todo.
Não,
o Modi fez o churrascão do Modi.
Fez, clássico, né? Esse aí é
mas
clássico
aí era,
de Réveillon.
É o churrasco do pai de família, que é o quê? Envolve a peça num papel próprio pra ele, pra não... peça, né? Coloca um temperinho. Não é aquela coisa jogada.
Não
ah,
tem
pega
mais,
as linguiças,
né?
Joga uns espetos e foi.
Não
é
tem.
É negócio mais gourmet. E aí é isso, também outra coisa que a gente ficou pensando. Caraca, porque a gente falou, a gente vai passar uns dias, vamos comer bem e beber bem, né? Então a gente fez um cardápio. E aí era isso, gente, só coisa gourmet. Teve nhoque um dia, teve pizza feita por eles no outro. Teve um churrasquinho do
Modi. Mexicano.
Teve mexicano, teve ceviche. Olha, tava muito fino o nosso cardápio.
É.
Risoto. Eu não fiz nada, eu só comi mesmo dos outros. Lavei uma louça também, né?
Ah, bate uma louça, Samod, viu?
Lavo uma louça como ninguém.
E aí, no meio de tudo isso, tinha o Kinder, né? E aí,
ai,
gente. E aí eu queria relembrar do grande momento do Kinder. Que a gente tava...
Eu não consigo lembrar. Não, gente.
A gente tava
não consigo me lembrar.
A gente tava sentado no sofá pra ver coisa na TV. E aí a gente botou o Kinder no sofá com a gente. E aí quando a gente bota ele
no
em cima de sofá alguma coisa, a gente bota o tapetinho dele. Porque se ele mijar, não vai mijar no sofá e tal. E bota esse negócio bem no meio, porque ele gosta de ficar no meio de nós dois. Botamos o Kinder ali, de frente pra televisão também, pra ele assistir com a gente, né? Aí, tamo lá meio distraído e tal, não sei o quê. Aí uma hora eu viro e falo assim, Modi... Aí a Modi achou que o Kinder tava cagando.
Eu achei que, putz, ferrou, tá cagando no sofá, mijando no sofá, assim. Quando eu olho...
O que acontece? O sofá, quando você puxava ele pra frente, ficava um vão meio ali atrás, entre a almofada e o apoio do sofá. E aí o que aconteceu? O Kinder, ele gosta muito de apoiar a bundinha dele na parte de trás do sofá, pra dar uma segurança ali pra ele, né? Porque ele tem problema nas costas e tal.
Só que ele, por causa do problema das costas dele, as patinhas de trás, as duas patinhas de trás, são bem molinhas, assim. Tanto que ele anda meio mal, porque afetou um pouquinho as patinhas de trás.
Uhum. E aí, o que aconteceu? Eu tava fazendo, ele tava meio encostado em mim, assim, e eu senti ele meio deslizando pra trás. Só que eu achei que, sei lá, ele tava fazendo alguma gracinha e tal, não sei o quê, eu tava querendo carinho. Aí, na hora que eu olhei, falei, Modi, ele começou a cair com uma areia movediça, assim, atrás, ele entrou no sofá.
Pelo buraco do sofá, gente.
Pelo buraco da almofada de trás. E aí, tadinho, ele foi indo. E aí ele foi com uma cara de sofrimento. A gente segurou ele aqui pelo ombro. Como se fosse
só
uma criança.
Só que eu perdi a força, porque eu tive crise de riso. Foi minha primeira crise de riso do ano, hein.
É, e a gente... Não, isso aí era 2020 ainda. Foi a sua última do ano.
Foi 2020? Ah, foi mesmo, droga.
E aí,
foi a última do ano.
E aí a Modi segurou ele aqui pelo sovaco dele. Como se o cachorro tivesse o sovaco. Igual o Rei Leão lá, segurou, o macaco segurou.
Igual
o Rei
Leão, gente, salvei
a Kinder.
E
aí, quando você puxa ele pra cima, assim, as peles dele vêm, né? Ele parece um ouriço do mar, assim, aquele que guincha.
Ah, ele é tudo.
Aí, na hora que pegou ele, coitado, só que o que aconteceu? O vão era meio estreito, então não dava pra puxar ele com tudo, tinha que puxar aos poucos. E aí, ficou a Modi chorando de rir, segurando ele na cara dele, e eu puxando a almofada pro Kinder voltar, e fizemos o resgate do Kinder. De dentro do
Ai,
sofá.
Ai, gente, juro. Quando eu vi, porque quando o Modi gritou Modi, eu falei, fudeu, né? Tá cagando, mijando na porra toda. Eu olhei. A cena que eu vi, o Kinder, ele foi entrando no buraco aos poucos. Como se fosse uma areia movediça.
É.
Ele foi indo assim, ó, devagarzinho, sendo engolido pelo buraco. Gente.
Eu só a cabecinha de fora.
Me bateu um desespero. Me bateu um desespero. E aí, a gente quando eu vi que tava tudo bem, me deu uma crise de riso.
A gente não tirou foto, né? Nem fez um vídeo disso, né?
Não, né, Modi? Não dava. A gente tava querendo... Tava preocupado também, né?
Tínhamos que salvar ele,
ia
né?
Tirar, ia tirar a foto dele, coitado, no buraco.
Tá, mas na hora que tava sob controle, podia ter tirado.
Ah, não. E aí, quando ele entrou no buraco, ele ficou bonitinho ali.
É.
Olhandinho pra gente, assim. E aí, galera, vamos me tirar daqui ou não?
É.
Bonitinho demais.
Tentando o Kinder, fazer força.
Ele é tudo pra gente, tá? É só isso que eu queria dizer.
Ele é.
E aí, foi isso, né? O Kinder também, no primeiro dia, se esbaldou, né? Ficou pra lá e pra cá, entrou, pulou na boia na piscina, ficou na boia. Tem até foto no nosso Instagram dele na boia de pizza. Molhou as patinhas, não sei o que, tal. Puxa, no dia seguinte ele ficou com as feridinhas na patinha, tadinho.
É.
Aí ficamos cuidando, fomos lá comprar remedinho pra ele.
Os
aí ficamos
três,
cuidandinho dele.
Os três queimaram a largada.
Queimamos a largada, eu, o Mojo e o Quindinho.
E aí a gente vê uma grande evolução aí do quarteto que tava em Punta Cana, bebendo caipirinha de tequila com água da piscina com cloro misturada.
Nossa.
Numa pool party. E nossa. Aí no ano seguinte tá preocupado se a massa da pizza vai crescer.
Você viu? O que a pandemia fez com a gente hoje?
É isso.
O que a pandemia fez com a gente?
Foi isso. O Alex e a Maíra aprenderam a fazer essas coisas tudo na quarentena.
Foi.
E aí levaram pra viagem, é. Olha aí.
Não, e eu nem me imaginava, óbvio, viajando numa situação dessa. A gente viu aí no final do ano, né? Pouca aglomeração. Teve até aquele Instagram que rolou na virada do ano, que é o Brasil Fede Covid, que bombou, fazendo exposed das festas que rolaram no Brasil. E eu fiquei chocada, assim, a cada post deles. É um choque.
É, pois é,
porque
mas...
a galera nem aí.
Então, aí você acha que...
Como é que pode?
É isso, essa galera não vai mudar. Porque quando você vê o vídeo, quando eu vejo esses vídeos aí do Brasil Fat Covid, eu foco em uma pessoa. Eu olho ali o grupo, assim, eu foco em uma pessoa pra falar assim, cara, esse daqui é um filho da puta. E o cara, ele tá muito sorrido. Ninguém tá preocupado, isso que eu penso. Tipo, você tá fazendo uma festa clandestina? Tipo, se você é minimamente instruído ou tem algum acesso à informação ou tem um pedaço de cérebro, você sabe que o bicho tá pegando. Pelo menos você sabe que tem 1.300 pessoas morrendo. Você fala assim, estou fazendo uma coisa errada. Mas eu preciso muito...
já sabe que tá fazendo,
eu preciso muito beber vodka com energético. Porque senão eu não consigo sobreviver. Mas você tá fazendo um negócio errado, né? Então você fica meio... Você tá se divertindo, mas você tá meio receoso, né? Se você sabe o que tá acontecendo e sabe que... Né? E as pessoas, elas estão muito felizes nessas festas. Elas estão realmente achando que elas são, tipo, a exceção e que elas são imunes.
Não, eu fico querendo entender o que essas pessoas estão pensando. Porque assim, além de toda a falta de responsabilidade, de ser egoísta e etc, etc, etc. Tem isso, né? Além disso, essas pessoas não têm medo. Queria ter essa confiança. Que confiança é essa? Que você vai para a aglomeração e acha que você vai ser imune? Que você não vai ter, que você não vai passar, que você não vai transmitir? Que
Mas
você...
é isso. A ignorância é uma dádiva por isso. Né? Porque
Nossa.
A pessoa não tem noção dos perigos que ela corre porque ela é tão burra e tão ignorante. Que ela acha que com ela não vai acontecer.
Será que ela não tem noção? Tem sim, gente. Óbvio que tem.
Não, mas...
Acho que não vai pegar porque é o melhor do mundo.
É, mas a pessoa que tem dinheiro, ela acha que ela pode tudo. Ela acha que ela vai estar lá na festinha dela lá com...
Mas não é só quem tem dinheiro que tá fazendo isso,
não,
né?
Também não. Mas
principalmente quem tem, né? Porque a gente viu com as festas aí. Mas... E a gente viu, né? Um monte de famoso que tava em festa ou fazendo show... Pegando Covid, né? Os que revelaram, né? Os que falaram que pegaram, né? Que deve ter muita gente que tem aí e não fala, né? De famoso.
Fora os que vai, vou pegar uns 15 dias sabáticos aí pra rever as coisas.
Vou ficar um pouquinho off esses dias. Ai, vou ficar aqui e tal. Tá. Não, mas assim, é muito... Porque a gente começou lá... Terminou o ano falando da festa do Carlinhos Maia, do Neymar. E quando a gente foi ver... Não tinha mais, assim, era tanta gente fazendo festa, dando rolê, porque antes era aquela coisa, né, no meio da pandemia, que a gente ainda tá, mas assim, lá no meio do ano, eu quis dizer, quem fazia rolê e tal, tava fazendo escondido, né?
Sim.
E aí, às vezes, um outro famoso postava nos stories de melhores amigos e tal, aí vazava uma coisa ou outra, não sei o que lá, né? Lembra como que foi o cancelamento da Pugliese, né?
Sim.
Aí a gente tá numa situação péssima ainda, né? Que tá piorando, que piorou depois, de repente, não sei o quê. E aí a galera tá, tipo, foda-se, fazendo rolê, indo em restaurante sem máscara, indo viajar, pegando avião, não, e assim.
O bagulho da galera que vai em restaurante é um negócio que eu não consigo conceber aqui. Me perdoa aí, meus amigos influenciadores aí, grandes pessoas e tal.
Porque tem amigos que são.
Tenho, inclusive se eu passo o Instagram ali, parece que não tá acontecendo nada, assim, tipo, parece que então, a gente que tá vivendo revolta. Num mundo paralelo aí. Você fala assim, mano, será que você quer TBT? Porque não é possível. Tipo, que numa quarta-feira à noite você não consegue sossegar o cu em casa e pedir uma comida. E você tem que ir no restaurante, hypezinho, ficar com 30 pessoas presas num restaurante pra comer a porra de uma comida que é uma bosta, sabe? Tipo, porra, é sério? É sério? Você não conseguiu ficar em casa hoje, na quarta-feira à noite? Você não conseguiu, não tinha nada pra ver na televisão. Você não conseguiu ligar. Ninguém liga mais, né? Tem aplicativo, você pede a comida aqui, ó. É que não é permuta às vezes, né? Às vezes no restaurante você permuta, mas...
É, e ainda tem isso, né? Ainda um monte de influenciador nos restaurantes, não sei o que, não sei o que lá, tudo permuta. E aí eu pego o bode. Eu pego o bode, entendeu? Eu fico nervosa, que eu não sei o que as pessoas estão na cabeça. Além de... O que mais me irrita ainda é influenciador, que é uma pessoa que tem que ser responsável, porque tá influenciando muita gente, como o próprio nome diz. Nem aí. Nem aí.
É, tudo.
Mas enfim, né? Tá, muda o ano e tamo revoltado igual, Mote. Quem diria que a gente já tá... Lá no começo, lembra lá no começo da pandemia? Quem que imaginou que em janeiro de 2021 a gente ainda ia tá puto com essa situação?
E com a mesma média de mortes do pico da pandemia no meio do ano.
Olha
tipo,
só.
Tipo, tamo com média de mais de 1.000 mortos aí. Outro dia teve 1.300 e poucos mortos.
É.
Mas aí a Pugliese foi...
Então, né? por que naquela época tava todo mundo em casa e não sei o que e tal, e agora, foda-se.
Não, foda-se. Você vê o Instagram ali, é um negócio bizarro. Mas tudo bem, né? Cada um sabe aí
tudo
o que faz,
não.
Né?
Tudo bem, não. É, enfim, a gente não... Eu cansei. Cansei. Eu tenho... Não sei vocês aí que estão ouvindo a gente, mas eu tenho aquele momentinho, meu momentinho do dia que é de passar raiva no Instagram. É, eu tenho aquele momento que eu falo, ai, amor, chegou a hora, então vou passar uma raivinha aqui no Instagram. Aí eu vou ver os stories, aí fico lá irritada, gritando, o Modi fica ali do lado.
Sim.
Vendo os stories xingando.
A pessoa que faz um story no meio que tá com uma máscara, andando na rua de máscara, aí de repente, o próximo stories é lá dentro de um restaurante, com 100 pessoas
com a
sem máscara.
Máscara no queixo.
Assim, mano, eu acho que não adiantou essa máscara que você usou aí no caminho pra fazer o story, porque acho que... A máscara é justamente quando você tá com várias pessoas, entendeu? Acho que não é quando você tá sozinho na rua que vai fazer a diferença, não.
Exato.
Que
mas,
viu,
ó, tô na expectativa aí da nossa vacina, que o Instituto Butantan vai trazer pra gente. Se tudo der certo, vamos torcer pra que role essa liberação, né? Aprovação.
Não, tem que
aí, você já imaginou, Moody, os memes que vão rolar no dia... da vacinação, que as pessoas vão vacinar. Porque assim, vai ser um meme eterno, né? Porque como tem, são levas, né? Conforme as idades e conforme o grupo de risco. Então assim, é o ano inteiro, ainda tem a segunda dose. Vai ser um ano inteiro, pelo menos, de meme das pessoas indo vacinar, fazendo disso um grande evento.
Não, e isso vai ser tipo, os famosos vão se vacinar, né? Então tipo, vai ter um momento famoso se vacinar.
É...
E aí tem o lance que
escolher
os países...
o look.
É, os países escolheram sempre uma pessoa simbólica pra ser a primeira pessoa vacinada. Tipo, lá no Reino Unido era profissional da saúde lá, não sei o quê. Teve a senhorinha de 90 anos, não sei o quê.
Quem vai ser no Brasil?
É isso. Quem vai ser o primeiro... Se a gente pudesse escolher, se a gente fosse o... Não que a gente mas se nós fôssemos os donos do entretenimento no país.
Os donos da razão?
Donos da razão, como o próprio nome já diz. E você pudesse... Você tem 3 vacinas, Modi, pra dar o start.
Ah, não, Modi, eu não vou conseguir brincar disso.
E aí você pode escolher 3 pessoas do Brasil que é pra mostrar pro mundo que o Brasil
não
tá sendo vacinado.
Eu não quero.
Você tem 3 vacinas. Você não pode aplicar em você mesma, nem
em
ninguém.
Eu tenho certeza que você vai escolher bem.
Hã?
Tenho certeza que você vai escolher bem.
Então eu vou escolher minhas 3 primeiras vacinas, então. As 3 primeiras pessoas pra ser vacinadas, tá?
Tá.
Aí você vai me ajudando aqui. Então vamos lá, 3 pessoas. Uma dose, Ana Maria Braga.
Boa!
Ana Maria Braga tomando a vacina ao vivo no Mais Você. Tomando café
Muito
da
bem.
Manhã com os cientistas lá que criaram a vacina. E eles aplicam a primeira dose nela, não Mais Você, ao vivo. diretamente dos Estúdios Globo, tá? Para amanhecer o dia com alegria e felicidade. Segunda dose.
Muito bem.
Quer dizer, segunda vacina. Drauzio Varella. Merece.
Tá. Não, é ele que eu ia falar.
Grupo de risco, uma das pessoas mais inteligentes do país. Teve que ser rude outro dia, falando que quem não acredita em vacina é burro. Imagina, você chegar ao ponto de você tirar o Drauzio Varella do sério, porque você é um imbecil que não acredita em vacina. Tipo, o Drauzio Varella não devia estar perdendo o tempo dele, tempo útil da vida dele, respondendo um idiota que não acredita em vacina. Então, por isso e mais toda sua contribuição ao mundo, né? Drauzio Varella toma também essa vacina. Pode, inclusive, estar no Mais Você no dia. Pode ser um convidado do Mais Você, porque a gente vai estar falando de saúde. Já aplica uma dose na Ana Maria, uma dose no Drauzio Varella. E a terceira dose, Modi. Temos que chegar agora num consenso aqui.
Eu tenho um número aqui, eu tenho uma pessoa aqui, mas vamos ver.
Não, fala então. Já falei dois.
Elza Soares.
Elza Soares ganha a terceira vacina, então.
Óbvio.
Nesse grande mesão do Breakfast brasileiro.
Caraca,
o quê? Esse café
muito
continental.
Muito bem representados.
Então, mais você, com os cientistas do Butantan na mesa, comendo um belíssimo de um bolo de fubá com calda extra. Com quem? Elza Soares, Drauzio Varella e Ana Maria Braga, os três tomando a vacina ao vivo.
Caraca,
Um evento histórico da TV brasileira, porque há 100 anos passamos por isso, na gripe espanhola, e não tinha televisão na época.
Então.
E agora a gente tem televisão. Pra fazer o quê? Tudo vira entretenimento. Ver essas três pessoas sendo vacinadas não dá um apertinho de esperança no coração?
Me dá a paz mundial. A gente vai atingir a paz mundial.
Não dá? Não é o que falta pra gente melhorar? Não, falta mais alguns milhões de vacinas. Mas
falta muita coisa, na verdade. Mas enfim.
Então tá aí, ó. Criamos aí o...
A tríplice da vacina.
Isso, a tríplice coroa do entretenimento brasileiro sendo vacinada ao vivo no Mais Você.
Os primeiros jacarezões do Brasil.
É isso. E aí, olha como tudo faz sentido, Modi. Você falou do jacaré, né? Quem toma vacina vira jacaré. Quem é o jacaré mais famoso do Brasil? Não é o do Tchan, é a Cuca.
Eu ia falar do Tchan, a Cuca.
E aonde que é o estúdio do Mais Você?
Na Globo.
No mesmo lugar onde era gravado o Sentido Pica-Pau Amarelo.
Mentira! É mesmo?
Na mesma floresta que era gravado o Sentido Pica-Pau Amarelo, onde fica o estúdio da Ana Maria Braga.
Não,
olha aí.
Mentira. Eu tô em choque! E sabe quem era uma ícone no Sentido Pica-Pau Amarelo?
Quem, Modi?
Dona Benta, nossa eterna Anicete Bruno. Olha que linda homenagem.
Olha aí o tom de homenagem. Estamos todos no mesmo ambiente ali, ó.
Ai, gente, emocionei agora um pouco, hein?
Olha lá. Viu como a gente criou aqui, ó?
E aí, ai, gente. Aí já me remete o Louro José, a Cuca, né? Tem aquela coisa de personagem.
Poxa,
aí chora, né? Aí é o episódio que a gente vai... É o programa que a gente vai chorar. O Brasil vai chorar em frente à tela.
Tá vendo, Modi? A gente aqui, ó, em 15 minutos, criou aqui, ó, o capítulo mais importante da história da TV brasileira, que não vai acontecer. Mas a gente criou aqui.
Modi.
Viu como é legal a profissão de roteirista, Modi? Isso que as pessoas não entendem. Olha aqui, as pessoas pagam pra gente fazer isso aqui, ó, que a gente acabou de fazer. A gente fica num call, falando um monte de besteira, e aí surge uma ideia e alguém paga.
Olá, é isso.
Viu? É isso, gente. Isso aí foi um tostão aí somos capazes. Mas, ó, um tostão da minha voz.
Não, mas o viver com o Modi é isso, entendeu? A cada momento, o Modi traz essas ideias malucas, do nada. Você tá tomando café da manhã, você tá conversando sobre amenidades, aí ele vem com uma ideia mirabolante, que daria um filme da cabeça dele. E é isso, virou um roteiro do nada.
E aí amanhã eu já esqueci.
E ele esquece. É uma coisa doida, né? Mas ele apaga da cabeça.
Mas eu me empolgo muito por alguns 10 minutos. Modi, olha isso. Imagina, não sei o que, amor de caramba, Modi. Aí passou 3 horas.
A gente só tava falando do café, aí ele vira uma história mirabolante que eu me perco. Mas enfim, vale a pena.
Mas olha, ficou bonito esse episódio do Mais Você aí. Se o pessoal do Mais Você estiver ouvindo a gente aí, a gente ajuda.
Compartilha, a gente até chegar no Mais Você.
RT até chegar na Ana Maria Braga, hein, galera?
Quero isso.
Todo mundo lá na Ana Maria Braga no Instagram dela pedindo pra ela ouvir o Donos da Razão.
Inclusive, falando nisso, temos uma doninha lá do Telegram, o famoso Telemode, que foi vacinada na Itália, né, Modi?
É verdade, eu tô tentando achar aqui qual que é o nome
esse
dela.
Esse Telemode, gente, é mas, tanta mas é mensagem.
É que o pessoal aqui, ainda mais época de Big Brother aqui, o pessoal, eles interagem muito. Sobre tudo, né? Também aqui a galera vai no mercado e já vira
achei,
um
assunto. Achei.
Achou?
Achei.
Caramba.
Vamos lá. Até que no Telegram tem um arrobinha, né? Tem um arrobinha que você clica e ele mostra onde você tá tagueado.
Ah, é porque marcaram a gente, né?
Isso. Quer ver? A galera acha que a gente não leu o Telemode. A gente tá de olho, queridos.
A gente tá de olho na vida de vocês aqui,
ó. Ó lá, tem até foto dela. Aqui, ó. Cara de apreensiva. Tomando uma vacina. Larissa Gamatti. Ela mandou. Gente, porque eles são muito amigos no Telemode. É muito bonito de ver. Gente, eu queria compartilhar uma coisa maravilhosa com vocês. Fui vacinada. E aí elas são tão... A galera é tão amiga que a Gabriela Brito mandou. Você mora na Itália, né? Assim, eles já sabem muito um da vida do outro. Tanto que teve aquele momento lá que dois deles descobriram que moravam no mesmo prédio, né?
Então, pois é, aqui agora eles estão discutindo, por exemplo, o que é um nutrólogo. Então aqui, 11h36 da manhã, uma segunda-feira, e eles estão aqui numa discussão, o que é um nutrólogo? Então esse daqui é o Telemode, que é o quê?
E são os textão, a galera vai.
Vai não, a galera é empenhadíssima aqui. Eu invejo muito essa galera que tem essa capacidade social tão, tão elevada.
Gente, eu amo o Telemode. E sempre tem gente perguntando, ah, link do Telemode, link do Telemode, tarará. É, lá no Facebook dos Doninhos, que é o Doninhos da Razão, tem um link lá, tem um post que é o post do Telemode. A gente podia, inclusive, colocar, sabe o quê, Modi? Vou fazer uma coisa para facilitar.
Ah lá, ela vem com a solução.
Vou fixar um story lá no perfil do Donos da Razão no Instagram.
Boa.
Com o link de arrasta do Telemode. Tem
boa,
link de arrasta? Mude. Existe isso? Vamos descobrir, né?
Ah, a gente tem mais de 10k, a gente pode arrastar o que a gente
não,
quiser.
Não, mas aí não sei se dá pra arrastar aí pro... É, dá, né?
Se botar o link, dá.
Tá. Então tá.
Ah,
então é isso,
Mude,
né?
Começou ontem na internet, a gente tem que ficar dando uns toques.
É, comecei ontem, né? Mas ó, falando, a gente tava falando aqui de nomes e tudo mais. Tamo aí, ó, pra começar o Big Brother. Como vocês podem ver, eu não tô confinada. Não foi dessa vez.
Mas será que isso aqui não foi gravado já?
Será que a gente não será?
Será que a gente não tá aqui na praia gravando esse episódio fingindo que já aconteceu um monte de coisa? Porque, na verdade, a Modi já tá confinada?
Fica aí o questionamento.
Ah, fica aí, gente. Eu não sei, eu não acredito em nada, entendeu? Se fosse vocês, eu questionaria tudo sempre.
Porque... Olha o que você é, fanfiqueiro.
Porque a gente não sabe, A gente não sabe do que a tecnologia é capaz hoje em dia. A gente é enganado diariamente.
E eu não sei, né, mas assim, a cada dia que passa... Vem mais nomes cotados de famosos pro camarote do BBB 2021. Eu já tô perdida. E eu, né, ativo o meu modo FBI e fico analisando os stories das pessoas pra ver se já foi gravado, pra ver se a pessoa deu uma pista, né? Parece que os famosos foram confinados essa semana. Estão dizendo. O Boninho tinha dito que todo mundo já estava confinado desde a semana passada. Mas aí saíram notícias de que os famosos foram confinados essa semana. E o Boninho também deu várias spoilers aí, né? Ele disse até que eles desclassificaram alguns famosos que, tipo, contaram ou que deram muitas pistas e tal. Porque eles estavam escolhendo novas pessoas ainda para entrar.
O que eu entendi é que tem uns nomes em aberto ainda.
Então, isso. Tem nomes em aberto ainda. Olha lá, pode ser minha chance.
Será que tem os nomes abertos? É tão perto do negócio começar? Eu duvido.
Ah, pode
isso aí
ser.
Faz tudo
pode
parte do marketing. Que
é.
Não
e
tem
aí,
como.
Gente, e aí o Boninho, ele fica jogando umas coisas pra gente, umas pistas, que eu não sei se é pista mesmo, só ele só tá zoando com a nossa cara.
É, deve estar zoando com a nossa cara, né?
É, eu tô vivendo em função do Big Brother, porque foi a melhor coisa do nosso 2020. Eu já amava Big Brother antes, ano passado foi tudo, então esse ano, gente... Eu tô muito ansiosa. E aí, por exemplo, o Boninho, ele foi lá e fez um post com uma legenda que depois ele disse que tinha spoiler do BBB. Vamos tentar decifrar, porque a galera tá tentando decifrar, né, nas redes sociais. É o seguinte, ele com a Ana Furtado tomando um drink.
Uhum.
E aí a legenda é: verão, um solzinho. Pede um refresco que... Aí é uma carinha de... Não sei se isso é um pato. Parece que é um pato. Que pato não bebe. Caju, amigo.
Passarinho não bebe.
Que é... Passarinho não bebe.
Cachaça é a bebida que passarinho não bebe.
Caju, amigo. A receita é simples. Caju fresco adoçado com compota de caju, vodka ou cachaça, o que você preferir. A minha fiz com Santa Rosa X. Com minha linda paixão, Ana Furtado. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi Aline Riscado.
Tá vendo? Pra mim já não. Pra mim já veio o Victor Clay.
Ih, caralho!
Sol. O emoji é um sol.
Pode ser também o Felipe Dilon?
É, mas aí
Musa
eu acho
do
que
verão.
Mas acho que ele já não entra mais pro camarote. Ele já entraria pro...
Não, tô brincando. Pro pipoca.
É, pipoca. Victor Clay.
Victor pode... Clay não entraria, não. É. Eu não aposto. Não aposto.
Aline Riscado super entraria.
Tem tudo a ver. Ela tava em Noronha, até foi embora de Noronha. E verão...
É.
Verão é Aline Riscado, né? Se ela tiver rescindido o contrato, então da Itaipava, ela não tem postado coisas. Agora, refresco que passarinho não bebe.
Essa aí
caju,
é
amigo. Caju e castanha. Aquela...
Caju e castanha. E eu vou contar pra você, é muita emoção. Aí, tá... Eu tô aqui no dono da razão.
Oh! Eita, aí sim, Modi.
Seu caju e castanha, mandou. Pra quem não conhece. Eles rimam não
mandou.
Com pão.
Quer ver? Peraí. Caju e castanha, grandes repentistas aí do Brasilzão.
Ah, eles aí, quem nunca viu, né, num programa de domingo.
Não, então, aí eu queria achar... O
que mais?
A galera tá falando. Estão falando
Santa
que
Rosa
chamar...
É de Santa Rosa Madalena, que é
Xuxa.
Sidney Magal, confirmado também no Big Brother 21.
Sidney Magal. Santa Rosa também é a cidade da Xuxa, estavam falando.
Ah,
aí já ligaram a Sasha. Duvido, a Sasha não entraria no Big Brother. Ia ser tudo, gente, mas acho que não. Quer ver? Vamos lá.
Aí é tirar muito pro alto também, né?
É. Deixa eu tentar achar aqui o que a galera tá falando.
Aí.
Tinha uma streamer, estavam falando de uma streamer que tem caju no apelido, que pode ser também. Ela tá sumida, não tem postado.
Caju é uma fruta de qual lugar do Brasil?
Nordeste.
Não, mas tem um lugar certo.
Piauí?
É, o Piauí é o forte mesmo do caju, hein?
Quem que é famoso de Piauí?
Famosos do
Whindersson
Piauí.
Nunes.
É,
o Whindersson
não, né?
Nunes. Mas pode ser Nordeste.
Vamos lá.
Inclusive, adoraria.
Pessoas do Piauí, tá? Só pra você sacar aqui, hein? Antônia Fontinelli é do Piauí.
Putz!
Frank Aguiar é do Piauí. E foi. Antônia
Poxa,
Fontinelli
um
seria um grande nome, hein?
Grande nome. Nossa, ela ia causar.
Fica aí, mas essa dica aqui que eu tô dando pra vocês, hein?
O Ney Lima é da onde? Vamos ver.
O Ney Lima, ele fez tanto negócio de Big Brother que se ele tivesse sido chamado, os caras já tinham expulsado ele na primeira.
Ah, é, com certeza.
Se bobear,
ele foi
inclusive...
Até o Gente, eu amei ele indo até o Projac, refazendo a Débora Seco em celebridade, gente.
Eterna
tudo. Darlene. Eu queria muito, Ney Lima. A eterna Darlene. Botou a roupinha igual e tudo, gente.
Então, mas
não,
isso aí...
Não, sério, vale a pena ver.
Isso aí é o tipo de coisa já que já mostra que ele não tá no Big Brother, já elimina já, porque vai tudo contra o que
isso
a galera...
É.
Ele tá
óbvio,
só se aproveitando agora dos holofotes que viraram pra ele aí de Big Brother, porque ele não tá, infelizmente, não tá na casa.
Infelizmente, ele ia ser tudo no Big Brother, infelizmente não tá. Aqui, a galera tava falando que verão Aline Riscado, tão falando que aquele passarinho é o pato. O jogador, eu acho que nada a ver. Caju, estão falando muito da Caju, streamer. É youtuber gamer, na verdade. E Santa Rosa, não sei. Tem outro spoiler que o Boninho deu, que ele falou que vai começar antes do play. O que isso quer dizer? Que vai começar antes da hora? Antes, porque começa no dia 25, né?
Uhum.
Oficialmente. Será que, sabe o que eu queria muito? Que eles liberassem pra gente votar, tipo, em alguns nomes, sabe? Tipo assim, temos aqui um pipoca e um camarote. Quem você quer que fique na casa? Aí teve uma pessoa que me respondeu no Twitter falando: é, vão liberar os nomes do camarote e a gente vai ter que eliminar um antes de começar. Ia ser tudo.
É bom.
Ia ser aquela coisa meio de julgamento, né? Ia dar um pouco de dó que a pessoa não ia ter a chance de mostrar quem ela é de verdade. Ia ser eliminada pelo julgamento.
E quem mais
que é um pouco errado.
Quem mais tem de nome aí, Moody? Dos nomes mais recentes aí.
Então, vamos falar dos nomes. Flávia Pavanelli, que eu acho que já foi, porque ela já falou que não vai. Mas aí o Boninho entrou na brincadeira, seguiu ela, ficou falando que tava chegando a hora nos comentários do Instagram.
Uhum.
E o Boninho entrou na brincadeira, respondeu ela lá, começou a seguir, foi lá pra fazer o burburinho, né? Estavam falando da Poca, mas também estão dizendo que a Poca é uma das que foram desclassificadas, ou que desistiram, que não entraram. A Poca ia ser demais também.
Isso é bom.
Um nome que eu queria muito que fosse, e que tava sendo um dos mais cotados, mas realmente acho que não vai rolar, é a Camila de Lucas.
E por que não vai rolar? Se ela era a mais confirmada de todas.
Porque ela tá normal, ela tá viajando, tá fazendo stories pra caramba na viagem, sei lá onde ela tá. Então eu acho que não vai.
Será que ela tá lá mesmo?
Sabe o que eu acho? Falaram tanto dela que às vezes ela foi o nome que talvez fosse, e aí que desistiram de botar, porque
vazou.
Meio que já revelaram que ela ia. Que ela tava muito certa. E juro, ela ia ganhar, mano. Ela é muito. Não sei se ela ia ganhar, não dá pra saber, né? Mas ela é muito maravilhosa.
No ano passado, essa galera de fofoca acertou alguns nomes?
A Manu tava cotada. É, a Bianca, eu acho que também já tava. Mas assim, foi muito perto da estreia. Não foi tão antes, pelo que eu lembro. Mas eu lembro que a Manu e a Bianca já estavam meio que certas, assim. Tipo, todo mundo tava falando. O que mais que estão falando que pode ir? Outros nomes. Deixa eu olhar aqui.
É, tem umas figuras, tipo o Felipe Tito, que é o cara que, tipo, pra mim ele entra em qualquer reality. Assim, tipo, ah, o Felipe Tito, tá na Fazenda? Ok.
Ele tem cara de reality.
Felipe Tito arrumou uma namorada, tá no Power Cup? Eu acredito. Felipe Tito no de férias com ex? Total.
Ah, outro nome que falaram. Jão.
Ah, é.
Mas a assessoria do Jão já desmentiu.
Entendi.
Porque falaram que o Jão foi indicado pela Manu e tal. Poderia ser. Eu acho que faria sentido ele entrar, pensando nessa nova, né, de como foi o BBB ano passado. E que ele é um cara que acho que muita gente acha que ele é cara fechadão, chato, monótono. Que ele é muito legal, muito divertido. Então ele ia mostrar a personalidade dele que nem todo mundo conhece, mas a assessoria já desmentiu.
E é uma chance de visibilidade também, porque ele é um cara muito do nicho, né? Tipo, ele tem músicas boas, conhecidas e tal, mas a dona Marilene da Casa Verde não conhece
isso.
Ele. Falaram até da Andressa Suíta, né?
Ah, Andressa Suíta falaram também, mas não sei. Também seria uma ótima.
Ela é mais cara de Fazenda, né? Acho que se ela não pegar um Big Brother, uma Fazenda ela pega. É que ela já foi pra Fazenda, né?
Ela pega. Gente, ela é. Lembrando que Andressa Suíta é ex de Theo Becker.
Mas ela já foi pra Fazenda, não foi?
Andressa Suíta, não. O Theo Becker que foi.
Em 2009. A Fazenda 2.
Quê?
Andressa Suíta, Fazenda 2.
Gente, eu não lembrava disso. Caraca, é mesmo. Aqui, olha, Andressa Suíta.
Ex-Fazenda, modelo e ex de Theo Becker.
É, porque eu lembro que o Theo Becker, ele sofria por ela dentro da fazenda, levou foto dela, deu o nome dela pra cabrita.
Isso aí é uma grande homenagem, é uma prova de amor, né?
Gente, em choque. Então, outro nome que falaram, Kéfera. Falaram que a Kéfera tava, que viram ela saindo de Natal, se eu não me engano, indo pro Rio de Janeiro e tal. Mas acho que a Kéfera não entraria. Outro nome que falaram, que, mano, eu queria muito, Fiuk. Esse eu queria no Big Brother, gente. Eu apostaria nele.
Eu acho que ele vai entrar, certeza.
Você acha que ele vai?
Ah,
vamos
vai.
Lá, eu vou analisar aqui o Instagram dele. Ele tá fazendo... É que não dá pra saber se é coisa antiga, né?
Ele vai. Eu vi o filme lá da Cleo, que tava fazendo com ele, junto e tal, não sei o quê. Hoje é a última diária. Era a última diária do filme.
Enfim, o Fiuk, eu acho que ele ia render muito. Por quê? Porque ele ia virar meme. Ele ia ser muito meme.
Ia.
Ele é muito sentimental, ele é intenso, escorpiano, né, gente? Ele é intenso. Então, assim, ele ia se divertir, ele ia chorar quando ficasse mal, ele ia brigar quando precisasse, ele ia formar casal, ia se apaixonar, ia desapaixonar. Mano, ia ser maravilhoso. E ele é um menino bonzinho e tal, eu acho que ia ser muito legal.
Eu acho que se ele entrar, é um possível campeão, inclusive.
Eu também acho. Eu acho que ele vai bem,
Ele tem
vai
tudo que o
bem.
brasileiro gosta.
Sim. Ai, meu Deus. Ó, outro nome, Carla Dias. Foi um dos primeiros nomes citados, junto com a Pocah. Carla Dias, não sei, hein? Será?
Pode ser, hein?
Carla
Ela
Dias.
fez o filme lá da Richthofen, mas o filme não
É.
saiu, né? Pandemia, não sei o quê. Então acho que é uma boa divulgação para ela aí.
É,
Porque
sei lá.
não tá
Sabe
fazendo
quem estão
novela.
falando que tá. Sabe quem estão falando também? Estão falando que alguém que entrou no BBB 20, lá que foi ver a casa antes do BBB estrear, é uma das pessoas confirmadas de influenciador. Eu tava nessa galera, né, inclusive. Mas não sou eu. É, eu tava achando que podia ser a Laura Brito. Muita gente também falou. Porque a Laura Brito tem um perfil, né?
Tem, e é
A Laura
zoar.
Brito tem super um perfil. E é zoar, menina divertida, gente boa, engraçada, né? Eu acho que ela ia ser muito legal no Big Brother, mas não sei se é ela. Outro nome que estão falando que poderia ser, que eu fiquei em choque, que eu falei, será? É Maíra Medeiros. Se a gente for ver, ela tá meio sumidinha do Instagram.
Maíra
Ela tá
Medeiros?
sumida, não tá fazendo stories, ela não tem postado. Ela postou um negócio no feed, tipo, essas coisas de arte que não tem, não é foto, sabe? Mas
Maíra
eu acho que eu
Medeiros?
conheço. É, eu acho que, eu assim, ia ser tudo, tá? A Maíra no BBB. Ia ser tudo. Mas eu acho que não. Mas, gente, eu fiquei meio assim, será? Sabe aquela coisa? Você fica com o pezinho atrás quando falaram? Que abre os teus olhos?
É, eu agora tô pensando aqui, já tô imaginando
Eu
ela já na casa.
sei. Não, eu imagino muito ela no Big Brother. Ela ia arrasar. A Maíra é tudo, cara. Nossa, eu ia chorar. Agora, não sei. Será que ela ia. Será? Pode ser. Porque, ai, não sei. Tô muito na dúvida se ela ia conseguir deixar os dog,
Mas saiu onde isso?
cobertor. Ninguém. Então, saiu em algum lugar que eu não consigo identificar onde é que foi. Que uma pessoa que foi na casa antes da estreia no BBB 20 é uma das confirmadas. Falaram que era uma mulher. Eu vi porque me marcaram muito nesse negócio aí no Twitter. E aí, eu fiquei pensando, quem poderia ser? A Rica de Marré tava pedindo muito pra ir pro Big Brother, então eu acho que talvez não seja. A Rica queria muito ir pro Big Brother. Eu ia amar a Rica lá também. A Laura Brito, eu acho que tem muito perfil. Teve a Loura em Prota também, mas não sei.
A
É,
Lore tem
teve
uma.
mais nomes também. A Loura tem jeito também.
É, mas acho que ela tá numa outra vibe, talvez, agora, né? Com o
A
Léo
é, eu também
lá.
acho. A Tainara OG. Seria tudo, ela ia ganhar o Big Brother, tá? Já vou falando aqui. Mas a Tainara tem contrato com a Globo, então não pode, né? A Tainara já não pode. Então, gente, a Maíra não é estranho, não, hein? Ó, eu já tô meio assim. Será que a Maíra, meu Deus do céu?
Eu gostei,
Eu já
você.
tô com o mutirão pronto. Ah, ela fez stories, deixa eu ver o que é o stories. Olha lá, mas os stories dela não são ela, entendeu? Ela fica repostando coisa, não tá mostrando a cara. Mas a Mayra tem essa coisa de ficar meio off. Tanto que no final do ano ela fez um post, que eu até comentei, que ela e o Bertô não estavam fazendo o mesmo número de vídeos, porque tava um pouco difícil com a saúde mental e tudo mais. É, e que eles até ficam nessa pressão de, tipo, será que se eu fizer a gente fizer menos vídeo, vai cair o engajamento, não vão querer ver tanto e tal. Então ficou essa coisa no ar do tipo, estamos meio em off para cuidar da nossa saúde mental. Então eu acho que pode ser isso, entendeu? Não de ela estar tá indo pro Big
Ah,
Brother.
eu escolhi acreditar que ela tá cuidando da saúde mental pra entrar no Big Brother.
Puta, meu, é que assim, se você já tá com a saúde mental fodida sem estar no Big Brother, é assim, tchau, né? Porque difícil lidar.
Ah, não sabemos, né? Aí
Gente,
vai de
agora eu
cada
quero a
um.
Maíra no Big Brother. Eu quero a Maíra no Big Brother.
Essa é bom, hein? Tô aqui cogitando aqui já esse nome.
Eu vou mandar uma mensagem pra ela, mas ela, que nem eu fiz com a Manu, que nunca me respondeu, porque tava no Big Brother. É, mas Maíra, eu tô com medo de mandar e e o sonho acabar, porque agora eu queria muito a Maíra no Big Brother.
Imagina, você manda e aí a produção vê que você mandou mensagem lá que tá com o celular dela e tiram ela do Big Brother, ela ia entrar,
não,
só que a sua mensagem fudeu tudo.
Não, pelo amor de Deus.
Não, deixa ela lá, a Maíra tá agora com o pessoal da produção lá, tem uma pessoa na porta agora olhando a Maíra.
Ai, eu tô nervosa, agora eu quero a Maíra, gente. Falaram blogueirinha também, mas se for uma mulher, já não tem, porque assim, as pessoas esquecem que a blogueirinha é uma personagem, né? Então, assim, seria ótima a blogueirinha, tipo, que nem a Tata Werneck foi, ficou um dia, dois dias, sei lá. Seria muito legal se a blogueirinha fosse pra ficar, tipo, três dias, causando, sabe?
É um conteúdo bom pro Multishow, inclusive, né? Porque ela é contratada do Multishow lá, faz um negócio Multishow.
Mas ia ser muito bom ela no BBB, causando ali três dias, sabe? Tipo, sem as pessoas da casa saberem que ela não vai, que ela vai embora, sabe?
Sim. E eu acho que essa edição vai ter umas paradas dessas, assim, sabe? Essas coisas do vai e volta, vai ter, acho que vai ter mais essas confusões aí com a galera que tá lá dentro, porque tem um lance que é, as pessoas, todo mundo acha que estudou o Big Brother e que sabe, já, se eu entrar lá, eu sei que a hora que acontecer isso, não sei o quê.
Isso.
E no ano passado, enfim, a gente assistiu até Big Brother com a Tainara, né? Um dia lá, que a gente assistiu com ela.
Ah, é? A gente assistiu
e, tipo,
vários.
A Tainara virou, tipo, rato de Big Brother. Ela sabia todos os esquemas, os votos e do não sei o que, não sei o que. Ela tava, tipo, obcecada pelo Big Brother, de um jeito que eu nunca vi ninguém. E, na cabeça da pessoa, de quem tá fazendo, é do tipo, pô, a galera que assistiu, os camarotes que assistiram a última edição, vão se inspirar um pouco nas histórias, né? Que deram certo do outro, então...
Deixar vídeo pronto da Manu,
isso,
igual da Manu.
O que a Manu fez, que deu certo. Como que a Rafa Kalimann conseguiu ser tão paciente durante 3 meses. Tipo, qual que não deu certo? E a Bianca, ela foi muito sede ao pote, foi muito não sei o que, saiu. Ah, a disputa lá dos homens e mulheres. Eu acho que a galera vai ficar, muito na cabeça, os camarotes desse ano.
A tipo, fórmula, né?
A fórmula. E aí eu acho que a galera do Big Brother já tá como que a gente vai virar essa fórmula do tipo, ó...
Também acho.
A partir do momento que você entrou aqui, bicho, você não sabe o que vai acontecer. Não tem como. Não tem como.
Eu acho, porque o Boninho, ele é ligeiro, mano. Então, assim, ele tá falando essas coisas que ele tá falando agora também pra despistar, né?
Uhum.
Eu acho que muito nome que a gente nem imagina vai entrar, né? Essa coisa da... Que a gente tá achando que vai entrar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E vários nomes que a gente nem imagina vão estar lá, acho que pra começar aí. Mas também acho isso, acho que vai dar uma reviravolta nesse sentido. De trazer coisas pra não ficar tão óbvio o jogo. Pra as pessoas não conseguirem fazer esses personagens, essas formulinhas prontas. Porque não tem fórmula, né, no fim das contas.
Não,
porque tudo depende também de quem vai entrar, né. Porque o Big Brother, o que acontece no Big Brother depende das pessoas, né? E não delas individualmente só, mas delas entre grupo, em grupo, né?
Sim.
Então vai depender muito disso. E, cara, não dá pra saber o que esperar. Eu acho também que vai entrar ex-BBB dessa vez, porque tem vários anos que tiveram ex-BBB, inclusive até ex-BBB ganhou, né? Então eu acho que esse ano, com essa coisa de camarote pipoca, vai entrar um ex-BBB icônico, eu acho.
Será?
Uma Iris,
tipo,
coisa assim.
No camarote, como se fosse um famoso hoje em dia.
Isso, mas é famoso, né?
Não, sim, então. Não entraria no meio do jogo, chega um ex-BBB.
Não,
tipo,
eu acho que
desde
não.
Começo.
Entra de integrante.
É uma boa
como
também.
Como foi a Namara, o Dourado.
É uma boa.
Acho que pode rolar esse ano também. Mas, cara, eu tô vivendo pelo Big Brother. Eu preciso do Big Brother.
Você jura que é tanto assim?
Eu não consigo. Eu sim, Modi. Você sabe o quanto eu amo.
Uhum.
Eu já era louca do Big Brother antes. Com o BBB 20, então eu fiquei maluca. Eu tô, muitas vezes, pra ver se vai ter algum amigo, alguma amiga.
Algum conhecido seu vai ter. Conhecido, assim.
Ah, conhecido você, conhecido
uma pessoa que você conhece, que você fala, puta, esse aí, igual foi no 20, né?
Que a Manu era bem amiga, né? É uma pessoa que eu conhecia muito. Apesar, assim, né, não é uma... melhor amiga do convívio, né? A gente não tem tanto convívio mais, mas, tipo, é uma pessoa que eu conheço muito e que considero uma amiga, né?
Uhum.
E, então, assim, não sei. Vamos ver quem que vai entrar. E, Modi, uma coisa que a gente não falou, ou a gente falou no final do ano, nos nossos episódios. Nossas metas aí pra 2021.
A gente
tá sem metas?
Sabe onde a gente falou das nossas metas? Falamos lá pro Neco e pra Jéssica, do Diário de Bordo, né?
Ah, é verdade. A gente participou do Diário de Bordo, o último Diário de Bordo do ano, olha que especial. E a gente falou disso, né?
Uhum.
Mas a gente não falou no Donos.
Não falamos no Donos.
E aí?
Tem a minha meta lá, que a gente tava falando muito sobre terapia, né? Que a gente começou a fazer terapia. Tem essa meta aí 2021. Não sabemos em que momento. Temos até 31 de dezembro para começar a terapia. Mas tá no radar
o
a terapia.
O
quê?
O Modi, é você?
Ah, sim, é.
Deixando claro, porque eu já falo.
Achei que você ia brigar comigo. Falei, Modi.
Não.
Não foi assim que fala.
Não. Olha como você já vai com a...
Ah, achei que eu ia tomar bronca da Modi. Aí eu já ia pra terapia amanhã. Que a Modi brigou comigo. Como assim a Modi brigou comigo? A Modi é o anjinho do céu. Brigou comigo.
Ai, que isso?
É, um absurdo. Não
gostei.
Sou
anjinho do céu?
É. E...
Bonitinho.
E a outra meta é sair o meu filme finalmente, né? Pra esse ano aí.
Ah, é.
Que
Tomara.
É o... Antes de existir o Donos da Razão, eu já divulgava o filme que eu fiz e que tá pronto o filme, galera. Vocês não têm noção, o filme tá pronto. Tem trailer.
Ai,
que a gente não soltou ainda. O filme tá pronto. Só que aí a burocracia, né? O Brasil e a Ancine.
A pandemia.
Enfim, o filme tá pronto. E aí, só que aí tem que... Agora faltam algumas coisas aí, uns acertos, uns negócios, pra ver onde vai exibir e quando vai exibir. Mas meu filme tá pronto. Isso que é o que mais dói. Porque, assim, as pessoas têm que ver. Como é que assim não vê? A pessoa não vê?
Mas, é, não, mas vai rolar.
Mas não depende só de mim.
Muito bem. Eu tô com metas, assim, curtas, né? Porque eu não quero criar muita expectativa. Mas quero, né, começar de vez a aula de espanhol, que eu ia fazer ano passado, não fiz, né? Procrastinei. Que mais? É isso, né? Porque eu falei lá no...
Foi isso? Você falou da aula de espanhol?
É. Ah, e... Uma meta que eu, todo ano eu falo, nunca acontece, e que eu tô mais desencanada, mas que eu quero, é fazer exercício de novo, né?
Ah,
que eu parei
bom,
total ano passado, e não me fez bem, assim, né? Eu acho que o exercício faz bem pra nossa saúde, né?
Sim.
Então, eu quero muito voltar a fazer com frequência, né? Não um nível Graciane Barbosa puxando ferro no ano novo, inclusive.
Inclusive, tá aí, hein?
Inclusive, tá aí o melhor vídeo de 2021 por enquanto, hein?
E aconteceu, aconteceu no primeiro segundo de 2021 e ainda é o melhor vídeo de 2021.
Ou seja, não tem como, né?
Na
nem
verdade,
como.
Na verdade tem um outro vídeo que já empatou com o da Graciane, que é o vídeo do Museu de Cera lá da igreja lá, que esse daí acho que empatou com a Graciane, pelo menos.
Não, esse aí realmente, como que é que ela fala?
Como o melhor vídeo de 2021. Ela fala o quê?
A mulher na reportagem.
Ela vai falando o nome do...
Os nomes, mas é que o jeito que ela fala é muito bom.
Ela passa uma seriedade ali pra um negócio que claramente você tá vendo a imagem e você fala assim, putz, não é.
Ainda bem que ela falou o nome, né? Porque não dá pra saber de quem que ela tá falando, assim, quem que é a cara da pessoa.
Não é esse o tom da matéria, né? Vendo aquelas imagens.
É, não. Vamos colocar aí o trechinho dela falando os nomes aqui na
área.
Donos.
Martin Luther King, Ayrton Senna, Albert Einstein, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Hebe Camargo, Elvis Presley, Lady Di, Santos Dumont, Marilyn Monroe.
É, mas John o vídeo Kennedy, do ano novo da Graciane e do Belo, gente, é tudo que é... Eles lá com os amigos, sei lá, família. E aí eles fazem a contagem regressiva. E quando dá o Feliz Ano Novo, a Graciane tira o terninho que ela tá usando, a blusinha que ela tá usando, puxa o ferro.
Ah,
e nessa hora,
o
Belo vai dar um beijinho nela, porque afinal de contas, 2021, Ano Novo, beijinho. Ele vai dar o beijinho na Graciane, ela ignora, dá uma esquivada do beijo dele, pega o ferro e começa a puxar ferro. E aí fica todo mundo em volta, tipo, o que que tá acontecendo?
É isso aí.
Então, será que no BuzzFeed já não tem o teste? Quem é você no vídeo da Graciane do Belo de Ano Novo? Devia ter esse teste.
É, amor, de pesquisa feita aqui, não tem nenhum dos dois testes, viu? Pessoal do BuzzFeed aí.
Ah, BuzzFeed, contrata nós, hein?
É, pessoal do BuzzFeed tá dormindo no ponto aí.
Tá dormindo no ponto. Aliás, até hoje não saiu o nosso vídeo no BuzzFeed, né?
É verdade.
Vamos ver.
Inclusive, já vamos começar a divulgar aqui que no dia 1º de fevereiro estaremos no Papo de Segunda.
Ah, é? Mas será que não vai mudar a data, amor?
Não, porque já confirmou lá. Tá, mandou e-mail pra mim confirmando.
É? Então que dia que é?
Dia 1º de fevereiro.
1º de fevereiro, eu e o Modi no Papo de Segunda, no GNT. Olha que honra. Já salva aí. Que horas que é, Modi?
Eu preciso checar isso aí, mas é o papo de segunda no GNT. Você vai descobrir aí que você vai olhar ali no negocinho do horário e vai ver que vai estar lá próximo depois de alguma coisa. Mas a gente gravou uma entrevistinha legal, né, Moody? Falamos umas coisinhas ali, divertido, casal divertido, nossa.
Foi legalzinho, gente. Quero aclamem, tá? Quando sair.
É. Então, Moody, falamos de Big Brother, né? Muitas análises boas aqui, grandes nomes aqui que podem surgir. Se o Boninho estiver ouvindo, que eu sei que o Boninho acompanha as redes da Moody aí. Se estiver ouvindo o podcast aqui, tem ideias já pra ele. Mas o nosso FAQ de hoje é sobre férias, né, Moody? Que foi o nosso primeiro assunto ali. Então, a gente pediu histórias de férias para os doninhos que nunca decepcionam. Jamais. Então, chegou a hora do nosso FAQ Donos da Razão.
Thalisson Aureliano. Uma vez conheci um boy e ele me chamou para acampar com ele e os amigos uns 3 dias que havíamos nos conhecido. Claro que não ia dar bom, né?
Óbvio.
Ou acampar também, né, gente?
Óbvio. Ainda mais é o assim, pai de família agora.
É, paizinho de família vai acampar? Imagina.
Não tem condição.
Bom, vou seguir aqui. Fomos acampar num lugar horroroso, no meio do mato, no interior daqui de São Paulo, ao lado de uma cachoeira. Chegando lá, percebi a enrascada que havia me metido. Lugar no meio do nada, sem sinal de celular, sem banheiro. Acabou que tive uma caganeira daquelas de não parar de cagar todos os dias. Claro que tinha que cagar no meio do mato, né? Pois era no meio do nada. E ainda no último dia do rolê, ele me vem e fala que não ia rolar nada com a gente, porque ainda tava pensando no ex. Pois é, Moody's, me enfiei num rolê nada a ver, me caguei o fim de semana inteiro e ainda levei um pé na bunda. Putz.
É, não foi bom não. E cagar no mato é complicado.
Cagar no mato, não, já assim, acampar, né? Eu, o meu auge da mãezinha de família, 30 a mais, eu não dá. No meio do nada, sem banheiro, sem... Como que é? Sem banheiro? Como que ele falou aqui? Sem sinal de celular, sem banheiro, no meio do nada. Eu preciso ter alguma coisa que, assim, se der ruim, tem um negocinho ali que eu posso correr, entendeu?
Uhum.
Tipo, ah, tem um postinho, tem um negocinho ali de pessoas.
Te dá uma segurança.
Me dá uma segurança. Agora, assim, no meio do nada, ainda caganeira...
A Moody já cagou no mato? Não.
Não.
Eu já?
Cagou no mato, Moody? Por quê?
Sim. Ah, porque às vezes você tá fazendo... Já também entrei nessas roubadas de fazer trilha. Eu caguei no mato na Ilha do Mel. sabe esse passeio aí?
Não. Acho que sei, já me contou. Mas eu não sei que você cagou no mato.
Ah, os passeios de escola aí que você vai. Tipo, aí, acho que é Ilha do Mel. Cananéia, pra aqueles lados lá. Que aí você ia pro lugar pra escola e aí, tipo, você chega lá e é isso, não tem luz. Aí, tipo, tem lampião, a luz solar, não sei o que, os negócios meio estranho. E aí todo dia tinha uma atividade pra ir pro meio do mato fazer coisa. E, tipo, mano, vim aqui pra, né, pra azarar gatinhas, né?
Pra azarar, amor? Você foi pra azarar?
Ah, colegial ali, né?
Viagem de escola era isso, né? Viagem de escola era...
Colegial é esse esquema e tal. E aí eu tenho um problema aí que eu tenho muita vontade de fazer cocô, né? E aí tinha uma menininha que eu tava querendo apostar num trelelê ali, né? e aí eu tive que dar um perdido nela ali no meio da trilha pra poder cagar. e aí o pior de tudo é que... Como é que você vai limpar a bunda, né? Aí o que acontece?
Então, esse é o problema de cagar no mato?
Então... Aí você usa a meia, né? E joga fora a meia.
Meia?
Essa é a tática. É.
Que isso?
Porque se você... Porque assim, a galera fala assim, ah, pode usar folha. Só que eu não sei qual folha que não é tóxica. Vai que eu passo uma... Vai que eu passo uma folha...
Intoxicar o cu?
É, passo uma folha do negócio que é venenoso ali. Tipo,
no cu?
É, passa no cu e fica com o cu tudo fodido. Porque passou a folha errada.
Isso é possível de acontecer?
É óbvio, tem folha venenosa, né? Tem várias plantas venenosas. Eu não sou o conhecedor de todas as plantas
agora
da natureza brasileira.
Agora você tem aplicativo agora... das plantas. Você vai cagar, você já mira na
então,
planta.
Mas lá eu não sei se tem essa opção do tipo, pode passar no cu ou não.
É.
Deve ter tipo, aí o meu parâmetro é o animal. Se o animal pode comer a planta, tudo bem. Agora, não pode comer porque é venenoso.
Não vamos tirar a plantinha lá, coitada. Ela não merece isso.
Mas
usa
aí
a meia
é
mesmo.
Mas
tá, mas aí você usou a meia, e aí é que eu sou uma pessoa do intestino preso, então não tenho essas experiências. Você usou a meia e jogou a meia ali?
É, e joga a meia no meio do mato.
E aí você... Ai, que nojo. Não, mas assim...
E aí bota o tênis, bota o tênis de volta sem meia.
Não, gente, não. Mas a sua meia tá suja, você vai limpar o cu com a meia suja?
Então, mas eu confio mais na minha meia do que numa planta venenosa.
Não, mas você não pode, tipo, não limpar?
Não, vai ficar
da cueca e depois você lava?
Não, vai ficar tudo assado, né?
Ah, mas é um cocôzão, então, que esparramou.
Cocô não, cocô normal.
Entendi.
Mas suja, né?
Vamos evitar, né, os detalhes.
É, não, mas suja, aí vai ficar ali, tipo, andando.
Aí você fica com o tênis sem meia.
É,
aí você tem que jogar outra fora também, pra disfarçar, né?
É, não joga as duas. Até porque você limpa com as duas, né? Dá uma primeira mão de tinta e depois a segunda mão de tinta.
Puta que pariu. Não.
E aí você volta, volta com o tênis sem meia, e aí se a galera perguntar alguma coisa... Você fala assim, putz, a meia tava dando calo. Joguei fora. Vambora. É isso. Você já vai com todas as respostas prontas já pra volta.
A meia tava dando calo.
É. Não, essas meia grossa, essa meia grossa fica pegando no calcanhar. Tirei, que senão eu não vou conseguir desempenhar meu papel aqui na trilha.
Nossa, aí chega depois com o cu assado e o pé assado sem meia no tênis.
É, mas pelo menos conseguiu cagar no mato.
Eu tenho um nervoso de pé sem meia com tênis, gente. Nossa, me dá um nervoso.
É, eu também, mas aí é a sobrevivência, né, Mude? Quando você tá na sobrevivência, você tem que abrir mão de alguma coisa. Eu prefiro, ter o calo do que ficar com o cu assado.
Não, você viu que vai abrir nomes pra Largados e Pelados Brasil, né?
Uhum.
Abrir inscrição. Imagina, nunca ia
eu
poder.
Vou.
Nossa, imagina eu com o intestino preso.
É bom até.
Bom.
Pra você ser bom.
Sei lá.
Você
bom,
segurar
vamos
o cocô
aqui.
Tanto tempo lá que não ia precisar esse momento que é tipo, puta, caguei no mato, e agora?
Já mas aí você tá pelado, lá entra no rio. Ali você tá no ambiente,
é
né? Propício.
É verdade.
Bom,
ela
vamos
tá
lá.
Na excursão da escola, né? Manda ver.
Larissa Dallagnol. Fala, suas casas assaltadas. Então, final do ano íamos passar em uma casa de praia, já tudo combinado com a família desde meio do ano. Quando chegou uma semana antes da data que iríamos ficar na casa, a casa foi assaltada, os ladrões pegaram e simplesmente roubaram a fiação da casa e acabaram com o nosso fim de ano. A dona da casa não ia arrumar a casa porque no próximo ano a casa ia ser desmanchada para fazerem um prédio. Essa é a minha história de férias de verão acabadas. Amo vocês. Arroba Larissa Dallagnol. Putz,
isso,
mas
aí...
fim de ano é cara, né? De casa assaltada na praia.
É, isso daí é um clássico da periferia que vai pra praia quando você vai pra Praia Grande, vai pra Peruíbe, não sei o quê.
Uhum.
Eu tenho uma tia que morava na Praia Grande e quando a gente era pequena a gente passava muito Natal e Ano Novo lá, né, e tal. E já era um negócio normal, instituído, assim, do tipo, ó, vão roubar alguma coisa. Que não seja as nossas. Então, ó, vamos minimamente não andar de bicicleta, porque as pessoas estão roubando bicicleta, as pessoas roubam bicicleta. Então, você sai no quarteirão pra dar uma volta, você volta a pé.
Que
e normal.
Isso? Normal.
Não, volta normal. Porque os caras vêm de duas em dois na bicicleta,
sim.
Te tira da bicicleta, os caras vão embora com a bicicleta, e você volta pra casa a pé, roubaram a bicicleta. Meus primos lá era direto. Roubaram a bicicleta ali, mas tudo bem, né? Depois a gente arruma outra e tal, não sei o que, normal. E teve dia... que acordou de manhã, cadê o portão?
Não.
Os caras roubaram o portão.
O portão?
Portão
não,
de alumínio, de correr. Portão de alumínio de correr. Os caras levam. Os caras levam o portão.
Por que leva o portão? O que
é porque
isso?
É ferro lá, né? Ferro dá dinheiro, né?
E aí um dia só te acordou, não tinha portão?
Não tem portão. E aí é bola pra frente, gente, ó. Também, né, não chumbou direito o portão, os caras levam, né? E aí é sempre numa premissa de que os caras não estão errados de roubar, a gente que vacilou. Essa é a cabeça da galera lá. É tipo, porra, mas também deixou o portão aí fora, né? Esse pessoal rouba, né?
Ô, louco! Gente,
portão,
mas...
E carro roubado, essas coisas aí, normal. Com tele, moto? Nossa, moto normal.
Não, eu lembro, quando
eu
era mais nova, era super essa coisa do medo, do roubo no litoral.
É, e essa casa da minha tia aí, era uma festa. Ver a gente do telhado, os caras entraram pelo telhado do fundo. Mentira. Fizeram todo mundo refém. Esse ano a gente não tava. Esse
ano a gente não tava.
Mas fizeram lá, na ceia, tudo. As ameixas cortadinhas em formatos, abacaxi cortado que nem do... Parecendo uma obra de arte, sabe? Aquelas mesinhas de classe média. Então... Os caras entram pelo telhado, rouba todo mundo, leva celular, leva relógio, leva tudo e vai embora. Pelo portão. Quer dizer, se tivesse portão, né? Vai embora.
Não tem portão, né? Gente, eu sou uma pessoa muito cagona, né? Eu sou muito... É outra coisa de mãezinha de família, né? A gente tava lá na casa, nesse fim de ano. E aí, eu ficava assim. A gente ia dormir. Ai, será que a porta tá trancada? Aí já começa a imaginar o quê? A galera vindo de trás, né? Porque é isso que acontece nessas casas.
Uhum.
Vem por trás, né? Que é tudo aberto, né? Só pular a cerquinha do lado e entra
lembrando
por trás.
Lembrando que a gente tava numa casa em condomínio, né? Só pra deixar claro
assim...
Existe uma segurança ali instituída que, tipo, as bicicletas ficam jogadas na grama do vizinho, essas coisas. E a gente, né? A Modi, principalmente.
Ah, eu não tô acostumada. Eu já fico nervosa. Já fico, ouço um barulho e já fico tensa, achando que tem alguém ali no portão entrando. Outro dia fez um barulhão, a gente foi ver a... Como é o nome da... Quati.
Quati. A
gangue.
Família
de Quati, uma gangue. Aí menos mal, né? Bonitinho. Agora, morro de medo, gente. Morro de medo.
Aí,
bom, vou seguir aqui.
E a Modi já fica criando os planos dela, né?
Eu já crio a fuga.
Uhum.
Como é que a gente vai fazer, né? Se dá pra pular por em cima ali, né? Porque a gente tava no segundo andar, o quarto de cima. Ouve um barulho, já tenta ver o que que é, pula pela janela. É lógico.
É muito bom. E os quati comendo uma ameixa no pé ali. E a Modi abriu o computador, o iPad, botou as telas na frente, começou a pregar fotos assim, dos sistemas de saída da casa.
É, gente.
E era só um quati comendo ameixa.
Ufa. Mas vou me cagando. Fico com o coraçãozinho acelerado, aí eu durmo sem querer, né? Enquanto tô fritando a cabeça e um monte dormindo. @ Ei, Juliana Moraes. Vou contar uma história de umas férias da minha infância em 2002. Eu e meus pais fomos passar férias em Portugal. É importante ressaltar que meus pais sempre foram meio desligados e sem noção. Em um dos dias da viagem, fomos conhecer o Palácio de Queluz. Então, em um lugar do museu, meus pais avistaram algumas crianças e umas pessoas vestidas com roupas de época entretendo os meninos. Meus pais acharam que era uma atividade de entretenimento do estabelecimento e me deixaram participar. Passou uns 30 minutos e meus pais foram me buscar e simplesmente estavam servindo o bolo do aniversariante. Ou seja, não era uma atividade do museu, mas sim o aniversário de um portuguesinho e uma criança aleatória, no caso eu, se enfiou no meio da festa do menino. Meus pais quase morreram de vergonha e me levaram embora com um pedaço de bolo na mão. Procurei a foto para mostrar, mas não achamos. Tem várias histórias de viagem. Aí meus pais já fomos para Peru em um Corsinha 1000, mas precisaria de um podcast para falar sobre as viagens loucas dos meus pais. Gente, já vou até marcar aqui para um próximo episódio de Doninho junto, porque essa é boa, hein?
Foi pro Peru de carro no Corsinha.
Essa história deve ser boa. Gente,
é emoção,
lá na festa da outra criança.
Mas também. Aí o erro é totalmente da outra família que fez uma festa pra uma criança no museu, né?
No museu, né? Que história é essa?
Daí não, essa criança vai crescer traumatizada, né? E aí ia crescer. Talvez ela dê uma animada ainda na festa da criança. Imagina,
pá,
a Modi. Modi vai fazer aniversário, vamos fazer lá no museu do Ipiranga. Com a Modi.
É. Não, pequena, né? Criancinha pequena. Vamos lá, pro próximo. Reinan Amorim. Fala, seus Modi atrasados. Meu caso é comum para mim, sou experiente em me perder e ano passado, 2019, fui passar a virada do meu ano na casa de um tio. Minha família foi uns dias antes e eu ia no dia 31 por causa do trabalho. Resumindo, desci no ponto errado e passei a virada de ano na garupa de uma moto tentando achar a casa do meu tio. PS, consegui falar com meu pai e achar a casa. PS2, no dia tava ouvindo Donos da Razão com participação do Wanda.
Caramba, foi recente então.
Passou na garupa, hein? Foi, porra, 2019 para 2020.
É, e ainda botou o coitado do cara do mototáxi aí, trabalhando na virada.
É, quem será que tava levando ele?
É, então, tem isso aí também. Mas é isso, né? A gente também... A gente quase perdeu o horário da meia-noite, né?
Nossa, é mesmo. A gente tava lá...
Tô trocando
não,
ideia.
Eu dormi, né? Dormi à tarde, capotei. O André também, mas eu capotei. Uhum. Quando eu vi, já precisava tomar banho. Tava toda de maiô. Precisava tomar banho.
Não, aí jantamos mó tarde e tal. Aí ficamos ali bebendo, conversando e tal. Quando a gente foi ver, era 11h56. Eu falei, ih, caramba!
Aí corre pra pegar o champanhe. Kemily Gregório mandou. Modes, BBB chegando. E eu queria saber, se vocês dois entrassem no BBB sem se conhecer, vocês acham que rolaria algo entre vocês lá dentro? Vocês iriam se identificar um com o outro?
Com certeza.
Certeza, né?
Com
Nossa,
certeza.
Com certeza.
A primeira piadinha, a primeira tiradinha ali, a primeira risadinha junto já é opa!
Eita! Eu acho que como a gente se conheceu lá no Rock in Rio, poderia ser um episódio de Big Brother.
Uhum.
Porque
tocou
foi
MC
muito...
Sapão, a gente se olhou na festa.
É, e não, e tinha umas coisas assim de piada, de coisa que só a gente pegava, que se olhava, tipo, sabe? Que é uma coisa muito dos dois. E acho que ia rolar isso lá também. A gente ia se identificar. Acho que a gente ia ficar muito amigo. Não sei se ia rolar de cara, né?
Edredom.
Edredom?
Edredom.
Edredom? Modi ia fazer Edredom com a Modi?
Ah, a gente ia ficar que nem o Duque lá, do Bridgerton. O Duque e a Duquesa.
Nossa, mas é uma enrolação ali, né?
É, demorou 7 horas pra encostar uma boca na outra, mas depois que encostou, bicho...
Aí foi o que foi, hein?
Aí
tá
é
gostoso.
Fogo neles.
Fogo no feno.
Fogo no feno.
Aliás... É, assistimos rapidinho o Bridgerton, né?
Sim.
Eu tava receosa de ver, porque eu tenho dificuldade com coisa de época. Eu tenho muita dificuldade com série de época, filme de época. Então eu tava meio assim, mas estavam falando tanto e me pedindo tanto vídeo, que eu falei, eu vou ver. E aí eu amei.
É, boa, boa.
Não é a série da minha vida, é uma série
jamais,
legalzinha,
né?
De ver, né? Legalzinha
velhinha,
de ver.
Né?
É Shonda, né? É bom. Então, assim... Os personagens são ótimos, tem muita ironia ali que eu gosto, que é legal ver, que é uma série dos anos 1800, mas com os deboches, né, que a gente pode fazer hoje, daquela época, com música atual, tocando num violino, então se tá
legal.
Lá, de repente, 1800, de repente toca uma Ariana Grande, uma Billie Eilish, Maroon 5.
É legal, isso é a licença poética aí.
É.
Tipo, foda-se então, que era 1800. Eu boto a música que eu quiser e aí quem tá assistindo agora pega ref.
Pega ref, isso é muito legal. Eu gostei, achei gostosinho de ver.
É.
Né, Moody?
É normal, né? Nada
normal.
Demais também.
Gostosinho
demais.
De ver.
O casal totalmente sem sal, protagonista, né? Tipo, como eu falei, é meu Game of Thrones ali no sentido de que a família é igual, a família Stark. E... Falta de carisma nos protagonistas, né? Que isso é um negócio tristíssimo, né?
Ah, do Bridgerton?
É, porque no Game of Thrones também era o Jon Snow e a outra lá, que é o casal que se olha e não dá uma risada, tipo, parece que eles se odeiam, e aí tá sempre com o peido preso, parece que sempre tem uma
peido
coisa incomodando.
Peido preso, pode, verdade.
É. Aí, de repente, transa. Aí, não sei o quê. Depois fica meio estranho de novo. Não sei o quê, Chato. E aí, em volta, tem uns personagens legais.
Meio sem expressão, né? Meio sem expressão, sem intensidade.
É.
Mas, né? Mas o Duque, né?
Não chega a ser uma
vale
Maria do Bairro, mas é uma novelinha boa.
Mas o Duque, belíssimo, né, Moody?
Ele
vale a pena, só pra ver ele.
Ele é impressionante. É chato o personagem, Mas é um belo exemplar de homem ali.
Belo exemplar de homem. E é assim que a gente finaliza esse primeiro episódio do ano.
É isso.
Falando
um
do
belo de um peitoral, um belo de um peitoral.
Um belo
Muitos
de um peitoral.
Muitos closes no peitoral dele ali, com razão. Acho que tem que é isso. Tem que servir, né, Moody? Tem que servir
Serviu.
O público.
Serviu, né, Moody? Serviu.
Serviu.
E é isso, gente. Como sempre, estamos lá no Instagram, @donosdarazãopodcast, com uma artezinha desse episódio. Vocês vão lá, comentem o que vocês acharam desse episódio, comentem quem que vocês acham que vão entrar no BBB. Queremos saber de vocês. Qual que vai ser a palavra, amor, para quem ouviu até aqui? Comentar
a palavra
no nosso post.
Hoje é... Matagal.
Matagal. Matagal.
É isso aí.
E manda Matagal e diz quem que é seu... sua aposta que vai entrar no BBB. E a gente volta na próxima semana, próxima terça-feira, toda terça-feira, dentro do Donos da Razão, na sua plataforma de streaming preferida.
E eu tava pensando um negócio aqui, que se hoje eu tivesse na mesma excursão, eu tô ainda com o negócio de cagar
que
no mato
isso,
na cabeça. Hoje?
Voltou nessa história?
Então, com as meias que eu uso hoje, que eu gosto, que eu tenho apego pelas minhas meias, porque eu sou um paizinho de família, né? Eu tenho as minhas meias.
Ah, você não ia largar a sua meia lá?
Eu ia repensar se eu não ia botar uma folha venenosa no cu mesmo, ao invés de sujar a minha meia que eu gosto.
Eu sou a favor de botar a cueca suja mesmo. A calcinha, no caso.
Então tá bom. Então fica aí o questionamento aí cada um...
É, vocês podem opinar também. Opinem aí nas redes sociais.
Ah, cada escolha é uma sentença, né?
É, tem muita coisa pra discutir, então, no nosso Instagram. Vocês mandem lá quem que é a sua aposta de BBB de famoso. E se você acha que é melhor usar a meia, a planta, a roupa íntima ou uma outra opção que você pode mandar pra gente também. É nóis.
Um grande beijo no coração de cada um de vocês.
Um beijo!
Um beijo!